Agradeço a participação da Lilian, né, e passo para o Dr. Kovac, né, para que ele fale também dentro da nossa programação. Dr. Kovac, nós estamos 30 minutos atrasados aqui na nossa programação. Então, eu vou pedir para o senhor ver se ganhar 5 minutos, né? E ao mesmo tempo, acho que eu já falei, nós tivemos mais de 1.000 acessos pela BMS TV, né? As palestras do Flávio, do Rodrigo e da Lilian, né? Da Lilian daqui a pouco já estão no site da BMS, né? Kovac com a palavra. E antes também, olha, você sabe que elogio né? Como é que é o adágio? Elogio em boca própria é muito sério, né? Mas está aqui. Ah, parabéns à BMS, a transmissão está excelente. Isso é da Geisa Arlete de Carmo Santos, né? Deixar fazer assim para ela, né? Como fazem na televisão, né? Da Escola Baiana de Medicina e Saúde, Salvador. Parabéns à BMS, a transmissão está excelente. O trabalho de vocês é maravilhoso, com muita seriedade. Rodrigo foi claríssimo em sua exposição. Ela não tinha assistido ainda da Lilian, né? Na sua exposição, estamos aqui na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, aproveitando o seminário. Mais uma vez, parabéns. Então,
bom dia, boa tarde. Sr. Gabriel, a Lilian, professora Carmen. Sr. Gabriel falou 5 minutos, vou tentar me ater em 5 minutos. Acho que o ProUni talvez tenha sido um dos poucos programas de governo que teve tanta participação do segmento privado. Logo, com a medida provisória 213, antecedeu uma reunião que foi no dia 11 de agosto de 2004, no gabinete Tasso Gerro, em que todas as entidades, naquela oportunidade, assinaram um documento que, no fundo, foi o fruto da medida provisória que gerou o programa Universidade para Todos. Naquele instante, haviam algumas preocupações. A primeira preocupação era com a segurança do programa. A segunda preocupação é: se o programa não tiver o sucesso de preenchimento de vagas, como é que ficaria a questão da isenção fiscal? E o terceiro era, como se pretendia, então, secretário executivo, de ter um novo marco na filantropia, como que isto seria atingido também em relação às entidades filantrópicas. Se fizermos um paralelismo dos dois programas, do FIES e do ProUni, fica muito claro que o FIES houve profundas mudanças durante esses anos, a tal ponto que saltou, né, de 70 mil para mais de 1 milhão em tão pouco tempo. Isso por quê? Porque as regras sofreram flexibilidade. No fundo, se nós pegarmos o ProUni, quais foram as alterações que foram introduzidas? Ela foi introduzida em relação à alteração para as entidades filantrópicas nas concessões de bolsa de estudo, a desvinculação do programa, que era para 3 ciclos negativos, passou para ser para 2, e a proporcionalidade da isenção fiscal fruto da alteração de 2011. Essas foram as grandes alterações. E, no fundo, duas alterações, e posso dizer em nome das entidades, porque isso tem sido fruto de conversa não só com a Paula, depois quando o Dilvo veio assumir, até, ele não tinha assumido até ainda, nós tivemos uma reunião com o Paim, em nome das entidades, exatamente para tratar do tema do preenchimento de vagas e o aprimoramento do programa, e ao mesmo tempo a ampliação do seu prazo para mais 10 anos, e o Dilvo estava lá, começamos a conversar e tal, e no fim eu fiquei sabendo naquele instante que ele tinha assumido. E as entidades propuseram, na verdade, algumas propostas concretas, tanto de alteração na portaria de regulamentação do ProUni, como também do decreto e da própria lei. Por que razão? Se tem 1 milhão e 200 mil alunos candidatos ao ProUni com 198 mil vagas, né, e não tem preenchido essas vagas, qual é o grande problema? E algumas questões foram colocadas, e se a gente for olhar o acesso ao programa, realmente alguns são problemáticos. Por quê? Há uma concentração de pretensão de alguns cursos. Então, isso faz com que você concentre o pedido em alguns cursos em detrimento de outro. E aí tem algumas propostas, e aí vem a questão propriamente dita da melhoria do programa, que a gente vai retomar essas propostas que as entidades de classe fizeram. A primeira proposta é a questão da renda. Nós temos uma renda, o salário mínimo per capita, que é nacional, e uma das propostas que foi feita é tornar esse regional, porque há mudanças em cada estado. A segunda proposta também é importante, e nós vimos que o CONAP já tem essa discussão, que é com relação à questão dos alunos que estudaram em escolas privadas, ainda que pagando parcialmente, mas que hoje estão dentro dos critérios financeiros de renda de carência. Ele teve o pecado de, no passado, ter estudado em uma escola privada. Então, esse seria um dos critérios também que seriam colocados, e isso depende efetivamente de mudança de lei. Tem uma outra questão que foi colocada dentro das propostas, dizendo as propostas que não foram contempladas, tá, Línia? Que a escola pode ter a permuta de até um quinto de vagas no segundo processo, no momento da adesão. Então, ela tem até um quinto, ou seja, 20% para fazer essa alteração. Então, a outra proposta foi de aumentar de um quinto a até um terço, pelo menos, dessas vagas, né, para que se tenha essa flexibilidade. E a última, que seria, nas vagas remanescentes, flexibilizar, aliás, a penúltima, flexibilizar para as instituições, preencher de tal maneira que ocupe todas as vagas. Nós temos uma questão judicializada nesse tema, que uma foi superada pela revogação da instrução normativa parcialmente da 1394, no que diz respeito à questão do 10% de imposto de renda, mas permanece a discussão ainda sobre a proporcionalidade das isenções fiscais. Eu até conversando com o Dilvo, nessa última vez, a Lina estava presente, na verdade acho que se flexibilizar a quantidade, as vagas que estão disponíveis, todos ganham. A instituição, porque vai ter mais aluno, a isenção fiscal, que vai ter uma discussão menor, e ao mesmo tempo a própria sociedade nesse sentido, né? Tem uma última proposta também, que é com relação às entidades beneficentes de assistência social. O que se percebeu ao longo desses anos, e as entidades têm sofrido tantas mudanças no marco regulatório da filantropia, a dificuldade do preenchimento das vagas integrais. Elas preenchem, sim, mas pela bolsa própria, porque ela vai selecionar o aluno, ela vai à busca do aluno para isto. Como esse critério é um critério de certificação para as entidades beneficentes de assistência social, eu até disse para o então secretário executivo, né, Paina, que há uma enorme preocupação desse segmento de perderem a filantropia por não conseguirem preencher os requisitos enquanto entidade beneficente de assistente social. Né? Então, foi me dado 5 minutos, e como a questão era propositiva no sentido de preenchimento das vagas, todas essas propostas foram documentadas, foram entregues, até o secretário executivo fez um desafio. Então, apresente proposta sem alterar a lei, que é mais difícil, né? Mas eu entendo, nós entendemos, de que é possível sim alterar a lei, a exemplo do que ocorreu com o FIES. Hoje, o que foi colocado por Flávio é uma verdade. O aluno está optando pelo FIES, né? Porque ele não está conseguindo o ProUni. Então, a chance de reduzir esse programa é grande se não for flexibilizado o ProUni. E, por último, eu acho que o programa ele é um sucesso, ele precisa, no entendimento das entidades, sofrer essas alterações, e como tem 10 anos de programa, sem dúvida cabe para mais 10 anos de programa. Né? A gente cabe lembrar que houve uma grande contestação desse programa no início, mas depois os candidatos, inclusive, de oposição, no segundo ano de mandato, já propunham o ProUni, também como manutenção. Então, esses são os encaminhamentos que eu passo e queria saber a disposição dessas questões todas de serem efetivamente alteradas.